Boa noite aos amigos que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Em nossa aula de hoje, faremos uma preparação importante para as aulas subsequentes e finais do nosso curso aqui, que são muito, muito complexas, problemáticas. Veremos, conversaremos com as escolas médicas, como a psiquiatria, psicanálise, psicologia. Uma conversa da filosofia clínica com essas áreas é uma conversa intrincada, uma vez que em filosofia clínica nós não temos doença, essas áreas têm. Em filosofia clínica nós não temos patologia, essas áreas têm. Em filosofia clínica nós não temos cura, essas áreas têm cura, falam em cura. Em filosofia clínica nós não temos procedimentos apriorísticos, essas áreas têm. Nós não temos arcabouços teóricos prontos para atendimento, e essas áreas têm. Em filosofia clínica, todo o nosso trabalho é artesanal. A gente vai construindo com a pessoa. Algumas pessoas não têm tópicos, e nem por isso elas são erradas ou precisam de conserto, nada disso. Em filosofia clínica, não há um compromisso social, e essas áreas irmãs têm. Alguém que tem uma depressão, por exemplo, que já é um termo que nós não usamos, e vai a um médico, vai a um psicólogo com a depressão, qual é o intuito? Que esse terapeuta trate a depressão, a pessoa fique bem e livre disso para poder voltar a trabalhar, não é? Então há uma indexação com a sociedade de outra ordem. Lembrem sempre, por favor. Não há aqui o mais certo ou mais errado. Filosofia clínica não é mais certa ou melhor do que qualquer outra área. Ela é diferente. Por isso, nós vamos conversar essas diferenças da filosofia clínica com essas áreas, né, com esses problemas muito complexos. Vou usar os termos médicos e psicológicos quando me referir a como a sociedade dos homens vê certos elementos. E vou utilizar os caracteres próprios da filosofia clínica quando trabalharmos com as nossas questões no mesmo tema. Bom, vamos chamar o professor Clailton e para fazer a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu dia 16 de maio. O tema foi Afetividades Imaturas Acompanhadas. Em nossos dias, o que levaria uma pessoa a se envolver afetivamente com alguém imaturo emocionalmente? Construir uma vida com essa pessoa ou pelo menos tentar? Apesar dos alertas dos amigos e parentes. Já estudamos em outras aulas as características da imaturidade afetiva. Essa pessoa quer ser o centro das atenções, está empenhada em se mostrar, em receber aplausos. Ela pouco percebe o outro, não vai ao mundo do outro. Uma pessoa assim pode encontrar alguém que sendo imatura também, e a partir de algumas afinidades, ocorre uma identificação, uma aproximação pode decorrer daí. Não quer dizer que sempre será assim, mas é algo que pode acontecer. Pode ocorrer uma relação de dependência também, e apesar de todas as questões enfrentadas, eles não conseguirem se separar. Quando temos pessoas com esse perfil entre nossos amigos, e se um dia vamos jantar com esse casal, o que presenciamos é uma competição. Existe uma disputa por atenção, para saber quem está com a razão. Um acha que sofreu mais que o outro, que contribuiu mais, etc. Uma conversa entre essas duas pessoas tende a se transformar em troca de acusações. Não há uma reflexão sobre o que o outro está dizendo, né? Eles buscam por respostas imediatas, justificativas, argumentos, desenterram mágoas e não ocorre um diálogo não se chega a um termo. O que a gente vê é uma disputa de fato. Na falta de uma afetividade madura, o que pode existir é certa intensidade na relação. Brigas e reconciliações, por exemplo, dramatizações, romantizações ingênuas, o que pode levar os próprios envolvidos a confundir isso tudo com um amor maduro. Quando ocorre uma situação em que um deles precisa de auxílio, aquele que recebe a ajuda já fica meio desconfortável. Ele sabe que quando as coisas melhorarem, a cobrança virá de forma pesada. Diante de um contexto que pede por afetividade adulta, uma dessas pessoas pode simular essa maturidade. Simula que se importa com o outro, finge que vai ao mundo do outro. E devido à necessidade que esse outro tem de aplausos, de ouvir certas coisas, elogios, que confirmam, né, determinadas questões, essa simulação acaba encontrando passagem, então, e a relação caminha por aí. Em uma discussão, uma briga entre pessoas que convivem, existem formas de atingir o outro. Existem pontos frágeis que, se atacados, podem causar dores muito profundas, irremediáveis às vezes. Uma pessoa madura sabe a dimensão destrutiva de certos recursos e ela não faz uso disso de forma alguma. Independente do contexto, pode estar sendo injustiçada, dificilmente usará. Já o imaturo emocional, quando pode, não pensa duas vezes e causa estragos imensos às vezes. Os endereçamentos que temos aqui são similares ao que já estudamos em aulas passadas. Recursos encontrados em tópicos vizinhos, por exemplo, que possam auxiliar o estudo da EP como um todo, né, que possa levar a alternativas que apontem por um caminho em direção a esse amadurecimento, um trabalho criterioso, longo, complexo. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Que belo trabalho que o senhor tem feito e tão elogiado pelos colegas. Seu livro é muito aguardado e, por favor, se der tempo para levar, e nós teremos lá na semana de estudos, o senhor estará presente, a oportunidade de lançamento, não sei se haverá tempo ainda, seria um privilégio para todos nós termos a publicação lá. Muito bem, vamos, alunos que fazem ao vivo, vocês sabem que recebem sempre um lindo presente ao vivo. Primeiro eu vou contar uma história para vocês. Ela recua até o início dos anos 1900. E vocês sabem, o chorinho é uma música, nós já vimos isso quando estudamos aí. Em várias ilustrações, jazz, música clássica, né? Vimos também chorinho, música experimental. O chorinho é uma das delícias que nós temos em música. E interessante que não é conhecido em todo o mundo, ainda que seja muito apreciado em alguns lugares, Estados Unidos, Europa, alguns recantos da Ásia, mas ele não tem toda a popularidade, por exemplo, que o jazz tem. O chorinho é nosso, o chorinho é do nosso coração, né? É do nosso jeitinho brasileiro, da nossa alma que vive esse elemento mestiço tão lindo de combinações de raças e culturas. Esse é o nosso chorinho. Ele não se repete, ele dança no ritmo da alma, da musicalidade. Ele para no ar que nem beija-flor. O chorinho, ele é maravilhoso. E o Zequinha de Abreu fez uma composição. Quando ele fez esse chorinho, que depois ganharia o mundo inteiro, e esse sim, ganhou o mundo inteiro, é muito improvável que pelo menos alguns acordes do Tico Tico no Fubá o pessoal não conheça. Quando ele compôs, era uma musiquinha instrumental, viu? Não tinha letra. A letra veio depois. E por uma série de coisas aí que tem controvérsias a respeito. Foi. Aqui no Brasil, nos encantava, desde cedo. Nós que somos antigos, né? Que já vivíamos em 1917. Mas ele ganha a grande dimensão. É quando a Carmen Miranda resolve então interpretar o Tico-Tico no Fubá. A partir dali não houve mais descanso. Lembram aqueles filmes hollywoodianos, aqueles bem antigos, os primeiros, lá da década de 40, né? A própria Carmen Miranda. Lembram aquele filme Copacabana, e final dos anos 40? Ela mesma participa e canta. E de lá para cá isso nunca mais parou. Não faz muito que um dos nossos grandes sanfoneiros, maravilhoso sanfoneiro, que só é motivo de gratidão no país ter ganhar de presente de Deus um sanfoneiro como Chico Justino. Eita! Realmente, um sanfoneiro, lembra como ele tocava? Sempre muito sério, né? Parece que ele não estava em algum lugar ali onde não era música, a gente não sabe muito bem. E de uma habilidade, realmente, ele com aquele acordeão dele, nossa, fazia aproximar as nuvens das estrelas, né? Mas ele era um homem muito discreto, realmente muito, muito discreto. Um artista famoso, principalmente entre os sanfoneiros, que o tinham como um dos maiores nomes da sanfona, mas o Chiquinho Justino, ele era muito discreto, saía pouquíssimo daquela terra linda que é o Ceará. A gente entende que o Ceará é lindíssimo, mas também, né, não precisa exagerar, temos outras terras lindas aí pelo país. Mas o Chico Justino era muito, muito quieto no mundo dele. E é o Chico Justino que vai nos mostrar o Tico-Tico do Fubá. Uma interpretação linda, um dos momentos lindos da nossa música maravilhosa. Ah, só entre as palavras que me ocorrem, além da emoção disso, é agradecer muito o nosso Chico. Vamos lá, vamos ouvi-lo. o Tolstói nos mostra em algumas páginas, por exemplo, na morte de Ivan Ilitch, os dilemas de uma vida que ultrapassam a dimensão da maturidade, da imaturidade, desafiando, não é? Quando aquele juiz sabe que terá pouco tempo de vida, os caminhos que ele vai adotar, as escolhas que ele vai fazer. Tolstói anuncia um princípio que, para nós contemporâneos, nos acompanharia muitas vezes, mostrando que a afetividade sozinha, as emoções sozinhas, têm um curto alcance. E sozinhas dificilmente conseguiremos caracterizar sobre o ponto de vista, por exemplo, da maturidade e da imaturidade. Por isso, no nosso trabalho de hoje, veremos uma figura. Vamos chamar este homem de Eduardo. O Eduardo é um jovem. Ele tem 40, 45 anos, algo assim. Vive numa das grandes e lindas capitais brasileiras. Ele é médico. Na profissão dele, ele se realizou. Ele é uma pessoa que tem muita gratidão no coração. Do ponto de vista da afetividade, ele se desenvolveu, conforme os nossos patamares de época e conforme as próprias coordenadas historiográficas dele. Já vimos quais são os critérios que norteiam essas aproximações. Bem, o Eduardo, então, ele é casado, ele tem duas filhas, duas meninas, e do ponto de vista existencial, é uma pessoa que apresenta uma série de caracteres muito interessantes para lidar com os fenômenos de uma sociedade como esta na qual vivemos hoje. Por exemplo, Eduardo tem uma, isso segundo as pessoas que convivem com ele, segundo ele mesmo, segundo a historiografia, segundo seu contexto, ele tem uma capacidade de tolerância um pouco maior que muitas das pessoas com quem ele convive. Ele sabe, por exemplo, esperar. Ele sabe, por exemplo, que certas frustrações são parte da existência. O Eduardo consegue muitas vezes perdoar situações graves, certos deslizes que algumas pessoas com quem ele convive às vezes fazem, e ele mesmo às vezes faz. Ele consegue amar. Aquele amor no qual a intenção com o outro habita a égide das alteridades. Um amor raro nos nossos dias, muito bonito, muito profundo. Ele tem várias outras características, além dessas que estamos vendo. Por exemplo, ele tende a um equilíbrio afetivo. É muito raro você encontrar o Eduardo nervoso, por exemplo. Muito raro você encontrar apreensivo em demasia e angustiado praticamente nunca. Ah, isso é tender a um certo equilíbrio conforme os padrões de uma época como a nossa. Muito longe de alguém que é indiferente, de alguém que não se importa. Alguns dirão dele que ele é uma pessoa que se desapegou. Não, ele não se desapegou. Ao contrário. Como falaria Rubem Alves, ele é muito apegado, mas ele é apegado ao amor, ele é apegado a uma relação amistosa com as pessoas, ao crescimento, ele adora estudar, ele adora viajar. Eduardo parece uma pessoa perfeita? De jeito nenhum. Ele é o primeiro, aliás, a dizer que não é. Tem muitos defeitos e sabe disso, e não tem nenhum problema em reconhecer. Um médico que trabalha com o Eduardo às vezes chama e diz: "Puxa, você fez mal, você não deveria ter dado um retorno assim para a pessoa. Não era melhor ter ouvido primeiro parte da história dela?" E ele confessa: "Sim, foi um erro, sim, vou tentar corrigir." Sabe que não há perfeição. Sabe que tem seus problemas, às vezes magoa alguém, tenta pedir desculpas, às vezes a pessoa aceita, às vezes não. É assim. Está vivendo com seus defeitos, com seus acertos, com as suas aproximações. Mas para os nossos padrões de época, Eduardo estaria muito bem cotado para assumir uma das posições em torno da maturidade afetiva para um homem de 45 anos. Naquilo que, de todos os caracteres que traduzem alguém que trabalhou muito essa questão. E ele reconhece que ele teve oportunidade disso. Muitas pessoas não têm. Muitas pessoas passam os dias andando num ônibus lotado, um calor tremendo, mal alimentadas, preocupadas com o filho que está com febre, tendo que trabalhar, tendo que trazer o dinheiro que parece que nunca dá, passando uma série de problemas. Ele sabe disso. Ele sabe que ele é agradecido por ele ter tido a oportunidade e ter aproveitado a oportunidade de se desenvolver também afetivamente, enquanto muitos no nosso país, infelizmente, não têm. Tudo isso ele sabe. Sabe outras coisas também. Em nossa aula de hoje, nós veremos como pessoas, e há muitas no nosso país como o Eduardo, que se desenvolveram afetivamente, passam por algumas das agruras da nossa época, do nosso tempo. São elementos muito graves, muito difíceis, que infelizmente existem, fazem parte da nossa trajetória neste momento, 2025. Provavelmente, em algum tempo próximo, isso não existirá mais e será tudo muito diferente. Mas por agora, existe, nos atinge, nos alcança. Segmentei a aula em quatro pontos, muito graves, muito sérios, e vamos ver como alguém cuja afetividade se desenvolveu, amadureceu e vai passar por isso. Como alguém que tem uma afetividade imatura passa por isso, já vimos e sabemos o desespero que é. Vamos ver então este outro lado agora. Lembrem, este rapaz, 45 anos, sabe que para amadurecer as emoções dele, ele precisou amadurecer os elementos em torno dela. Ela sozinha, amadurecer sem todo o que é em torno dela também, não. Isso na nossa época é algo muito improvável. Então ele amadureceu o conhecimento dele, a epistemologia, os valores, a axiologia, as buscas, os raciocínios, as sensações, os elementos ligados ao tópico 1, a sociedade, cultura, etc. Ele sabe, por isso ele trabalhou essas questões também. Um dia, Eduardo chega em casa trazendo flores. Foi um bom dia para ele. E ele chega em casa e resolve trazer aquelas flores. Ele está feliz em um pacote de massa para a esposa fazer. Mas a esposa não está bem. Quando ele olha para ela diretamente, ele percebe isso. Discretamente coloca as flores sobre um vaso, na mesa de madeira, num móvel estanteado, e se aproxima dela. Quando ele toca a mão sobre a mão dela, ela retira a mão. Algo muito sério está acontecendo. Ela está sem qualquer maquiagem. Ela está muito séria. Então ele senta. Esquece o pacote de massa em algum lugar. E fica em silêncio. O que o Eduardo ouvirá agora é uma das coisas mais difíceis para alguém que ama, que constrói junto, que está se desenvolvendo com essa pessoa. Mas é o que ela diz a ele. Fábia é o nome desta mulher. Diz a ele que, infelizmente, as coisas mudaram. Que ele, observem bem a natureza, os elementos semânticos e sintáticos aqui, que ele perdeu de vista a relação deles que eles tinham, que ela se desconectou há muito tempo também, e que faz algum tempo não há mais sentido em continuar assim, que ela vem tentando. Ele sabe no coração dele que tudo isso é verdade. E ela diz que há cerca de um ano e pouco, ela conheceu alguém. Não houve nada mais que a sociedade dos homens vá condenar ou chamar de traição, mas que ela saiu com essa pessoa algumas vezes, estiveram juntos, e que ela ama essa pessoa. E que ela, por integridade, por honestidade, uma série de coisas, acho melhor que eles tomem rumos diferentes agora. Bem, como alguém que se desenvolveu emocionalmente, segundo todos aqueles critérios que vimos, age diante de algo assim? Ele fica muito triste, ele chora. Pergunta se há alguma coisa que ele possa fazer. Ele pede desculpas por não ter agido mais cedo, por não ter percebido que as coisas estavam tomando esse rumo, talvez por uma série de coisas, o trabalho dele, que é tão exigente, e uma série de outros elementos. Ele pensa nas crianças. Como ficam as meninas? Duas meninas que eles têm. Como fica a própria vida dela? Ela está em vias de fazer uma cirurgia em breve, precisa fazer. É um pouco delicada essa cirurgia. Ele pergunta a ela, como fica? Vejam bem a marcação dos discursos aqui. Ok? Ele está se colocando em primeiro plano? Ele está preocupado com ele? Com as coisas dele? Como ele fica? Onde ele vai viver, o que será dele e dos sentimentos dele, que ele confiou nela e deu os melhores anos. É isso que ele está dizendo? Não, ele não está dizendo nada disso. Ele está feliz? Não, ele não está feliz. Está muito triste. Muito triste. Como evolui isso? Essa conversa? Essa conversa evolui assim, no outro dia. Nesse dia ele vai dormir no escritório deles. É uma pequena biblioteca, um sofazinho cama. Faz isso não porque ele quer, ele faz isso porque não quer constranger a esposa depois do que ela acabou de dizer. Não vai para lá com mágoa, com dor e nem tira as coisas, bate as coisas e blasfema, nada disso. A alma dele já dói o suficiente. Ela, por sua vez, também é uma pessoa emocionalmente amadurecida. Não está nada confortável com tudo isso. Também pensa nele. Ele vai, dorme. No outro dia, eles tomam um café juntos. Ele vai para o trabalho. Melhor, um pouco mais animado. Ela também. Durante o dia, eles trocam mensagens. Ninguém bloqueou ninguém. Ninguém mandou recados desaforados. Ou espetando o outro, culpabilizando o outro. Isso não existe. Aqui não existe. E também ninguém fica mandando carinhas com lágrimas pelo zap ou coisas do gênero. Nada disso. Nenhum expõe o outro. Ah, vou ligar para a família, porque a família precisa saber, não sei o que. Não há nada disso. Mas a dor, a tristeza, há lágrimas. Ele sai dali, passa diante de uma igreja, vai falar com o padre, que é um grande amigo dele. Eles oram juntos, ele chora. Ele pede ajuda. Ele sabe, com humildade, das coisas do mundo, da vida. Esse amigo o abençoa e diz para ele: seja forte, procure compreender. Pensa que ele se sente humilhado com isso? Que alguém está dizendo para ele, seja forte, procure compreender? Não. Ele sabe que ele precisa exatamente ser isso, forte, Forte por quem? Para ele? Para preservar qualquer coisa dele? Forte por duas filhas que ele tem. Forte por uma esposa que comunicou a ele o que pretende fazer. Forte pela vida. Forte pelas pessoas que ele atende no pequeno hospital. Forte por muitas coisas que prosseguem. Ele não é o centro do mundo. Ele não é a referência das coisas. Ele é um ser partícipe de uma série de elementos do mundo, das estrelas às formigas. Então, as coisas são encaminhadas, eles conversam com as meninas, acompanham as meninas, a menorzinha que estava fazia parte do coro da igreja, agora precisa de ajuda terapêutica. A maiorzinha já entende, apoia os pais, pergunta como vão ficar as coisas, se terá duas casas agora e como vai ser isso, etc. Vejam. Esse pai assegura as crianças do amor deles por elas, que estará sempre perto, que elas podem contar com ele. Observaram? Há muita dor, há sofrimento. Ser afetivamente maduro não quer dizer que você será feliz, contente, resolvido para as coisas, sempre com a palavra certa. Isso é ficção. Na vida, isso acontecerá muito, em vários fatores. E ele continuará a vida dele. Ele prosseguirá a vida dele. Ele aprenderá com essas coisas, tirará lições disso. Considerará que muitas vezes, mesmo fazendo o melhor que nós fazemos, às vezes não é o bastante, ou mesmo que seja o bastante, as coisas podem mudar. E que mesmo assim foi muito bom ter convivido com aquela esposa, com aquelas crianças. Ele só tem muito a agradecer e muito a amar e muito a acompanhar. Na alma dele, uma família não se desfez, é para sempre. E outras coisas mais que vão continuar com ele. Vejam que isto que eu estou colocando, lido por uma pessoa cuja alma possui uma afetividade imatura, será colocado então, olhem, estão vendo a objeção? Não é melhor então ter uma afetividade imatura de jeito nenhum. Uma imaturidade emocional aqui faria um estrago muito, muito gigantesco, muito provavelmente. É muito importante que na caminhada estes elementos se coloquem na pauta das coisas. Vamos agora a um segundo e muito delicado exemplo da vida. Este homem, por várias razões, ele não há então o divórcio deles. A esposa reconsidera. Muitas questões estão em jogo aqui, e ela, depois de muito meditar sobre o assunto, ele já estava com o apartamento dele praticamente pronto, montado, que ele vai alugar agora, ele fica em casa. Vejam, não é sempre que isso acontece. E provavelmente, na maior parte dos casos, não é assim que acontece. Mas para os exemplos que virão, a título de ilustração, vamos seguir coordenadas como estas. Eles continuam juntos, primeiro como amigos. Ela explica para o Eduardo que eles continuarão como amigos. E ele, que ama a esposa, aceita. Aceita, ainda que ele não entenda muito bem. E aos poucos eles vão conversando, porque ela também não entende muito bem o que significa isso. E a reaproximação é gradativa, é aos poucos. Cada um precisa cicatrizar algumas coisas, entender outras, mas eles sabem que se gostam. Não se amam mais, mas se gostam muito. E vão tentar ver como prosseguir com isso. Nesse caminho, o hospital, pequeno hospitalzinho que ele tem, quebra. Vai à falência. Ora, coisas assim acontecem com pessoas emocionalmente amadurecidas? Sim, acontecem. essas coisas e muitas outras. Uma pessoa que tem uma afetividade amadurecida não quer dizer que está imune a vírus, não quer dizer que está imune a tragédias, a doenças como câncer, usando a linguagem médica, já que ele é um médico, não é, Eduardo? Não, pode ter, sim, câncer, pode ter um acidente de automóvel, pode vir a morrer, é assim mesmo. Somos profundamente humanos. E Eduardo é profundamente humano. Os contadores dizem a ele: não há nada que você possa fazer, você está profundamente endividado, a atividade médica hoje é muito difícil, manter um pequeno hospital é dificílimo, né? Certas cirurgias que são feitas são pagas muito tempo depois, com uma defasagem grande. E tem os convênios, e tem isso, e tem aquilo, e infelizmente não tem como prosseguir. Tem que fechar as portas do pequeno hospital. Bem, como ele procede quanto a isso? Ele vai ficar com a vaidade dele arranhada? Que vão dizer? Um bom médico não pôde ter seu hospital, é isso que vão colocar? O que vão falar os outros? Como fica a situação social do casal? Acham que ele vai perder tempo com isso? Isso nem passa pela habitação da alma dele. Em que ele pensa? O que ele sente diante disso? Ele procura alternativas. E se financiar no banco? E se vender uma parte do imóvel? E se a casa que ele tem na praia servir como atenuante? E ele vai procurar. Vai procurar trabalhar essas coisas. Mas, infelizmente, no caso dele, não há como prosseguir. Pequeno hospital fechará as portas. Durante isso que ele faz em casa, ele se torna um homem duro, amargo, que pressiona a esposa e diz coisas duras para ela, inventa brigas por motivos bobos, periféricos para atormentar a própria esposa, que nem sabe o que está se passando, aliás, que ele está endividado, que a clínica, o pequeno hospital dele já era. É isso que vai fazer um homem que cresceu e amadureceu afetivamente? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai esconder, não deixará, fará o rosto de paisagem e a esposa e as filhas não saberão de nada? Não, ele também não fará isso. De forma alguma. Ele fará o quê então? Uma reunião familiar? Vai chorar, desabar diante de todo mundo? Dizer que ele é um incompetente, que ele é um fracassado? É isso? De jeito nenhum. Ele não é um incompetente, sabe perfeitamente disso. Não é nenhum fracassado, como também não é um vencedor. Na nomenclatura dele nem existe essas classificações. Ele vai, com tranquilidade, reunir as meninas, a esposa. Primeiro a esposa. Vai contar que as coisas ficaram difíceis, que é isso, aquilo, aquilo outro está acontecendo. Ela prontamente dirá a ele: não, eu tenho um tio que é industrial muito forte em São Paulo, certamente ele vai cobrir isso e você vai poder trabalhar e vamos parcelar isso em 30 anos, você vai devolvendo a ele. Mas ele diz que não pode ser assim, que não é por orgulho, não. Acham que isso é orgulho, acham que isso é vaidade? De jeito nenhum. Ele aceitaria prontamente, mas as condições são tais que fazer isso seria um paliativo. A questão é de outra ordem. Não é? E ele comprometeria muitas coisas se fizesse isso. Eu teria que parcelar, teria que sacrificar o estudo das meninas. Ele não vai fazer isso. Resolve que não. Mas agradece. Ele explica a ela que ele terá um pequeno consultório, que ele prestará concurso. Ela diz: mas aos 45 anos você vai prestar concurso? Está cheio de médico novinho por aí. Ele disse que ele é um estudioso, que ele sempre estudou, ele gosta muito da medicina. Vai fazer o concurso, sim. Inclusive como professor universitário, não tem problema. Dará aulas, ele vai montar um pequeno consultório em parceria com uma médica que ela conhece, que é amiga dele. Ele vai fazer esses movimentos que o hospital terá Tem meu nome, inclusive o imóvel para pagar as dívidas. Ele fala isso com muita tristeza, com pesar. Ele sentiu muito. Ela o abraça. Ele chora com ela. Ambos choram. Ela diz: Puxa, mas você dedicou uma vida toda. Não pode terminar assim, não é? Ele diz: Mas isso não é um término, não. Não é um término. Isso é só uma das coisas, uma fatalidade. Isso acontece. A vida está continuando. Luiz Fernando Veríssimo tem várias crônicas mostrando disposições como estas. Com humor, mas também com dor, ele propõe vários desses elementos assim. Ele trabalha com comerciantes, com profissionais liberais, com jornalistas como ele, escritores como ele também, e mostra vários desses segmentos, que são os aspectos da vida que nos fazem rir, chorar, aprender. A esposa fica solidária, as filhas ficam. Uma das meninas diz que vai sair da escola particular para ajudar. Ele se comove, eles aprendem. Vendem um dos dois carros, agora eles só terão um carro. Ele explica para as meninas o que vai mudar, coisas que eles vão fazer. A família estava para fazer uma viagem de estudos, eles estavam indo para a França, todos queriam aprender francês. Iam passar 4 meses na França. Não vão mais. Não vão mais para aqueles lindos jardins de Versailles, vão ficar em casa, vão aprender à distância. Mas todos se animam e já pensam: vamos estudar juntos, então. A gente, todo mundo faz o mesmo curso, ao mesmo tempo juntos. É a maneira de reunir a família, ao redor do computador. Pronto, perfeito. Há amor, a maturidade afetiva. Há muita tristeza em situações como estas. Não é? As pessoas, os amigos próximos ligam, querem saber, mas o que houve? Passei na frente do hospital, estava, tinha uma placa. Estão vendendo o hospital? Como pode? O que aconteceu? Tudo é muito difícil. Há situações muito tristes. Eles saem para jantar, ele leva a esposa a jantar, e amigos se aproximam, reconhecem e falam: Mas Eduardo, o que aconteceu? Por que você não nos procurou? Não havia nada a ser feito? Que é isso? Como deixa fechar assim um hospital, etc.? Observe como ele está lidando. Não que ele não pudesse pedir ajuda para os amigos, que prontamente, mas é que neste caso ele considerou as variáveis. E se fossem diferentes, ele prontamente aceitaria a ajuda dos amigos, agradeceria muito e trataria de devolver isso aos poucos aos amigos. Mas é que ali ele viu que terminou um ciclo, que não havia como prosseguir. Ele nem teria mesmo como pagar com o ciclo que termina, não é? Novos equipamentos que chegam na área dele, que são muito caros, etc. Não é por aí, não é dessa forma. E ele agradece os amigos com emoção. Ele diz: Vocês só de me dizerem isso já me ajudaram. Observe como é. E acham que ele se sente humilhado? Ele vai dar aulas numa escola, numa pequena faculdade, aulas na turma de fisioterapia, em uma das turmas de medicina, ele vai dar aula, aula de enfermagem. Para ele isso é uma satisfação, é um privilégio. E para esses alunos, quem não é ter um professor desse, puxa vida, quanto vão poder se beneficiar com tudo isso que ele tem, essa bagagem. Ele também trabalha no pequeno consultório dele, que vai bem. No início é difícil, muitas pessoas se afastam que ele atendia, porque dizem: Puxa, mas naquele pequeno hospital luxuoso e bonito, ele agora no pequeno consultório, não é? Alguma coisa houve e tal. Ele conta para as que perguntam, ele conta o que aconteceu, resumidamente, e a vida prossegue. Observaram como aproximadamente essas coisas ocorrem? Aproximadamente, por favor. Não tenho como dizer é assim. Há muitas variáveis envolvidas aqui. Mas, nesta nossa ilustração das agruras que eventualmente passamos pela vida, pelas vicissitudes, pelos nossos problemas e questões. O que virá agora é o que há, para muitas pessoas, é o que há de mais dramático, que é o mais difícil de vivermos numa época como a nossa. Poucos que passam por isso não apresentam profundos machucados e cicatrizações muito difíceis. Infelizmente, o casal perde uma das crianças. Perde por conta de uma leucemia. É algo muito, muito triste, muito difícil para esses pais, muito complicado. É um dos momentos mais difíceis para muitas e muitas pessoas, e no caso deles, é decisivamente o momento mais difícil. A esposa vai com a menina para a casa dos pais dela, vai passar uma longa temporada lá. Eles vão ficar morando, não é definido por quanto tempo. Ele fica no apartamento na cidade, sozinho agora. E ele terá que lidar com a perda da menina, que se foi por conta de uma leucemia aguda. Não havia o que fazer. Como ele reage? Como uma pessoa cuja afetividade se desenvolveu, que é madura emocionalmente, afetivamente, como ela lida com uma tragédia que nos nossos dias, 2025, costuma ser devastadora? Como ele faz? Qual é o caminho para isso? Muitos terapeutas se ocuparam desta questão. Vários. Depois, na parte final, serão colocados alguns desses que servem de fundamento à parte do que eu estou falando, ainda que aqui estejamos fazendo essa conversação via filosofia clínica. No caso deste homem, devastado, e não é preciso nem mesmo perguntar a ele, basta olhar para ele. A aparência dele, o envelhecimento dele, o cansaço dele, uma tristeza que vem do fundo da alma dele, tudo isso. E olhem que é uma pessoa que tem conhecimentos, que tem profundidade, tem espiritualidade, tem discernimento, se desenvolveu em vários aspectos. Mas é assim mesmo. É uma dor muito profunda. São muitas noites que ele passa, às vezes em claro, às vezes ele chora. Precisa de uma medicação para poder conciliar e ter o sono. Precisa dormir, sabe que precisará trabalhar. E às vezes vai para o trabalho enxugando as lágrimas. Sente muita saudade da menina. Amava profundamente, vem lembranças no coração dele. Ele se questiona sobre muitas coisas, muitos elementos. Vai estudar de novo nos livros, ver, mas não havia um jeito, não tinha uma maneira. E ele vê que não. Ele vê que não tem, não tinha uma maneira. Como ele lida com isso a partir daí? Os amigos, lembrem, as vizinhanças, se aproximam. São solidários. O vizinho, duas portas depois, no prédio onde ele mora, sempre passa ali, traz comida que a esposa fez e deixa com ele. Um outro, de vez em quando, aparece lá do nada, bate na porta. Um colega dele que mora no outro lado da rua. Diz: olha, trouxe um suco aqui, muito bom, que minha esposa faz esse suco de frutas. Vamos tomar e vamos conversar. Convidam para sair. Colocam um filme muito bonito para ele ver, um filme inspirador. Ele gosta muito de filmes sobre agricultores em outros países. Então mostram para eles esses agricultores, o que estão fazendo. Agricultura biodinâmica na Alemanha. Ele vê aquilo e fica encantado. Diz: nossa, então eles seguiam por assim, não precisa botar nenhum químico nas plantas, que coisa mais linda. Isso começa a cicatrizar a alma dele. Pensam que essa cicatrização é uma linha reta? Essa cicatrização é o próprio tratado das oscilações. Dias que ele está bem, dias que ele não quer nem levantar da cama, dias que ele não consegue fazer as coisas, se atrapalha completamente, nem para dirigir. Chama um táxi, porque ele diz, não tem condições de dirigir hoje. E aos poucos, a alma, o coração começa a se recuperar. Lembrem que tudo aquilo que ele tinha, que caminhou com ele até aqui, vai prosseguir a maior parte. Tudo que ele construiu, conhecimento, vivências, experiências, perdas, acertos, enganos, todos esses elementos, Deus, a espiritualidade, as afetividades, esses elementos vão prosseguir em grande parte. Alguns vão mudar um pouco, outros vão prosseguir. Mas ele irá para frente. A tendência é esta. Não é a certeza, mas a tendência. Ele continuará. Alguns imaginam, ele comprará um boneco, ele comprará um cachorro, ele comprará plantas para substituir. Não se apresse muito com isso, não. Há muitas outras coisas que são feitas além de substituir. E em alguns casos nem há como substituir. Ainda que muitos sim, mas nós não sabemos. O que sabemos é que muito provavelmente tudo que ele construiu, tudo que ele é e se tornou, provavelmente prosseguirá apesar deste enorme baque existencial. Isso sim. Ele terá muitas cicatrizes, perderá várias coisas que ele tinha, certos sonhos, certas alegrias que não haverão, não terão espaços mais na vida dele. Outras coisas surgirão. E com sabedoria, com discernimento e profundidade, aos poucos, isso cicatrizará provavelmente, ainda que certos elementos prosseguirão na alma dele. Como uma das mais duras passagens da vida deste homem. Há uma quarta e última ilustração aqui, que é muito breve, muito breve, que diz respeito ao seguinte. Vimos três episódios, não é? Quanto a esses elementos. O quarto e último é como é que uma pessoa, como o próprio Eduardo, como vimos até aqui, como é que ele, num mundo que muda com a velocidade que estamos acompanhando, com as perplexidades que estamos acompanhando, como ele faz as leituras? Uma pessoa que afetivamente se desenvolveu. E à medida que ele se recupera existencialmente disso que houve, que eu descrevi para vocês, como é que ele vai lidar com esses elementos? Do mundo como está hoje. Muito provavelmente alguém como o Eduardo terá prudência, terá cuidado, terá ponderação. Vai continuar amando a poesia, as flores, as estrelas. Vai continuar com sua vizinhança, cultivando essa vizinhança maravilhosa de sua alma. Continuará se aprofundando, buscando maior compreensão das coisas, entendimento. E algumas ele não gostará, se afastará, outras ele acolherá e vai prosseguir a vida dele. Alguns talvez pensem que pessoas como este jovem médico não existam. E, no entanto, hoje, em 2025, elas já ultrapassaram a casa dos milhares. Provavelmente estamos falando de alguns poucos milhões de pessoas que habitam no nosso planeta, que já estão nesta caminhada que este jovem médico hipotético, que ilustrou o nosso trabalho, fez, muitas já estão fazendo isso. São pessoas que passam, às vezes, por uma guerra civil no seu país. São pessoas que, às vezes, veem seu país ser trucidado por um outro país. São pessoas que passam por muitos problemas. No entanto, passar por esses muitos problemas, tendo esses aprofundamentos, tendo essas condições, bem, é algo a se considerar. se considerar, tanto para eles mesmos quanto para outros. Na história da humanidade, nós temos centenas e centenas e centenas de ilustrações sobre isso. Elas não terminam. Temos em todas as áreas pessoas que deram testemunho de situações como a que esse jovem médico que eu acabo de descrever teve, passou em muitas coisas. Você vê o Viktor Frankl, o que ele viveu, você fica admirado. Parece uma novela, uma ficção científica. Não parece alguém real. E, no entanto, tudo ele viveu. Você vê muitas pessoas passando por essas coisas, pelo mundo inteiro. Pintores, engenheiros, advogados, artistas, pessoas, o cidadão, o operário, milhares de operários, milhões de operários, de trabalhadores, que são verdadeiros heróis anônimos, como o herói anônimo é esse Eduardo também. Muitos, mães que às vezes criam filhos com uma dificuldade tremenda, ela é sozinha, trabalham, dividem o pão literalmente com os filhos, numa casa que nem água encanada tem, nem luz. Muito, há muito disso no nosso mundo de hoje, o que é uma grande esperança para todos nós, que existam pessoas assim, inspiradoras, que nos mostram suas fraquezas, seus dramas, seus dilemas, e nos servem de lição, de aprofundamento para a alma. Não é uma jornada fácil, mas se nós não fizermos essa jornada, o que acontece com os outros que estão conosco? Precisando muito que nós tenhamos força, que nós tenhamos, na medida do possível, a intenção de prosseguir, de ajudar. Há muitos pequeninos conosco que têm medo, que têm fome, que têm dor. Se nós podemos fazer um pouquinho mais, vamos fazer um pouquinho mais. Há muito nisso, não é? E se fizermos um pouquinho mais, muitos poderão ser beneficiados com isso. É parte do nosso estudo, é parte do nosso trabalho em filosofia clínica, essa caminhada, que é muito difícil, mas é a nossa caminhada. Como uma ilustração final, gostaria de partilhar com vocês dois breves videozinhos. É uma campanha publicitária que no mundo inteiro fez uma mescla semiótica, emocionando, por associar os cuidados de um prosaico cinto de segurança aos cuidados familiares, do amor familiar, no sentido da segurança. Vamos acompanhar, é de Daniel Cox, uma obra memorável, abraçando a vida. Linda, linda homenagem sobre maturidade afetiva, sobre partilha, sobre fraternidade, sobre Deus, sobre amor. Vamos. que vou partilhar com vocês, este outro filme, é muito tocante. É um filme que vem a trazer os elementos de paz de uma época, de transcendência de uma época, que é do Kei Kanamori. Uma obra muito bonita. Vocês sabem aqueles papéis tão pequenininhos que você não corta, também não cola e faz aqueles origami. Muito bonitos, pois esse diretor faz uma alegoria existencial lindíssima, uma inspiração, mostrando desde os elementos de vida muito difíceis e às vezes infelizmente não podemos nos furtar a isso, e eles se precipitam e temos que lidar com eles, até a própria transcendência. Uma das obras mais lindas, uma homenagem à vida, ao poema que é a existência.